com esse hino do América, do Rio de Janeiro. A gente vai conversar agora com José Trajano, jornalista, ele que vai estrear hoje o programa na TVT e na Rádio Brasil Atual. E bom dia, papo com o Zé Trajano. Bom dia, José Trajano.
Bom dia, bom dia. Olha, diga. Um dia muito emocionante para mim, porque esse hino aí é um hino composto por Lamartine Babo, não é qualquer um.
Olha só.
E dizem, eu não estou dizendo não, que é o hino mais bonito que existe, e eu concordo.
não puxando a sardinha pro seu lado não, né, Zé?
E tem mais, Marlu, o América faz hoje 113 anos.
É verdade.
É aniversário do América.
Nossa, mas é uma data simbólica para você estrear aqui na Rádio Brasil Atual e na TVT, não é?
É, por coincidência, é muito agradável. E eu acordei muito emocionado também, porque eu acabei de assistir a um vídeo. A história é a seguinte.
Sim.
O América está na segunda divisão do Rio de Janeiro, infelizmente. Grande clube, de grandes tradições, foi caiu. E amanhã disputa um jogo que, se vencer, volta à primeira divisão do Campeonato Carioca.
Olha, que maravilha.
Muito bem. E eu acabei de assistir um vídeo. A gente chama de carioca, mas, na verdade, não é carioca, porque tem times fora da cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Acabei de assistir a um vídeo do Goitacás. O Goitacás é um time muito tradicional da cidade de Campos. E o Goitacás ganhou ontem, no sábado, do Americano, que é outro rival dele lá em Campos, e voltou à primeira divisão depois de 25 anos. As pessoas podem procurar no YouTube. É um vídeo super emocionante.
Ai, que legal.
Que mostra como o torcedor, verdadeiro torcedor, torce e se emociona. Se todos fossem assim, futebol seria uma outra coisa, muito mais emocionante, uma coisa mais gostosa, ao contrário de muita coisa ruim que a gente vê nas torcidas de vez em quando.
É verdade. Zé Trajano, aqui ao meu lado está o Glauco Faria, um cara que entende de futebol. Ele também vai participar dessa conversa, pedir reforço aqui, né? Porque eu sei que você transita em diversos temas, a gente vai conversar muito aqui sobre diversos temas. Agora, o Glauco é um especialista também de futebol, então ele vai bater uma bola aqui com a gente, tá certo, Zé?
Tá certo. Apesar de eu não vou falar só de futebol.
Não.
Futebol vai ser um dos temas do papo que eu venho trazendo.
Com certeza, mas o Glauco também vai participar de outros temas também.
Maravilha.
Aqui, de política, de tudo, né? Zé, antes de mais nada, eu queria que você falasse dessa nova empreitada aqui na Rádio Brasil Atual, na TVT. Como é que você está recebendo, enfim, esse convite, né? Finalmente já está faz parte da nossa equipe. Esse desafio para você, em relação a tudo que você já fez profissionalmente?
Eu já fiz um pouco de tudo, né, na profissão. São 50 e tantos anos. Eu comecei com 16, lá no Jornal do Brasil, quando o Jornal do Brasil era um grande jornal diário, os maiores jornais do país. Então eu já passei, trafeguei por tudo. Imprensa escrita durante muito tempo, televisão aberta, naquela época não tinha nem se pensava em TV fechada, revistas, e agora essa nova empreitada que eu acho muito interessante, que é o momento de estar na luta, na frente de batalha, de não desistir, de enfrentar os poderosos, tendo oportunidade de ter uma pauta que combina comigo, com as minhas ideias. Então, estar na TVT e na Brasil Atual é um orgulho para mim. Eu serei mais um soldado dessas duas frentes.
Muito bem. Agora, nesse momento político brasileiro, a importância também de você estar numa emissora, né, num conglomerado aqui, né, que é praticamente, ele é levado, né? Ele só existe porque o Sindicato dos Metalúrgicos e o Sindicato dos Bancários é que nos dão todo o suporte. Nesse momento político, como é que você vê essa sua participação?
Nós temos muitas frentes de batalha, né? Nós estamos ameaçados por todos os lados. Nós temos aí os direitos trabalhistas, os direitos da Previdência, a terceirização. Nós estamos vendo a Amazônia sendo devastada, nós estamos vendo agressão às mulheres, aos índios. Tem tanta coisa desgraçadamente acontecendo no país que a gente tem que ter as vozes tentando combater, indo ao encontro desses desatinos que esse governo ilegítimo tem provocado. Então, vou tentar, vou erguer a minha voz contra todos esses desmandos desse governo ilegítimo que tem nos causado tanto mal em tão pouco tempo.
Glauco.
Bom dia, Trajano.
Bom dia.
É o seguinte, vou tentar fazer aqui duas perguntas em uma. Em relação, primeiro, ao América, né? A gente precisa mencionar, no dia do aniversário do América, você estava comentando da atual fase, né, do clube, que não é das melhores, obviamente, já faz alguns anos. Mas teve um momento que, de repente, pode ter sido ali crucial para o clube, que foi em 1986, quando ele chegou, foi terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, né? E na sequência a gente teve a Copa União, em 87, o América foi rebaixado, entre aspas, né, mas que na prática foi mesmo, por conta daquela formação que era uma quase liga de clubes, né? Você acha que aquilo ali foi um momento onde se determinou a queda do América? Ou seja, o América estava bem, né? Ele tinha ali toda a sua história, toda a sua tradição, mas a partir dali a coisa meio que degringolou. E também aproveitando, Trajano, queria que você comentasse o aprofundamento da desigualdade entre os clubes grandes e os menores, e os médios menores também, né? Porque naquela época a gente tinha campeonatos muito mais equilibrados, e hoje existe um abismo entre os grandes e os médios menores.
Então vamos lá. Eu acho que a desgraça do América, essa queda livre, começou, você tem razão. Começou depois do campeonato de 1986, o América foi terceiro colocado. O América disputou a semifinal com o São Paulo, veja você. Foram dois jogos contra o São Paulo. Primeiro aqui no Morumbi, um público assim de quase 90 mil pessoas. E no sábado ou domingo eu fui a esse jogo. E depois teve um jogo na quarta-feira à noite no Maracanã. O São Paulo venceu de 1-0, gol do Careca, e lá foi 1-1. Do Maracanã, público de 50, 60 mil pessoas. Todas as torcidas do Rio unidas torcendo pelo América. A partir daí, teve o Grupo União, o Grupo dos 13, essa coisa toda. Eles convidaram os times para o campeonato seguinte. E o América não foi convidado. O América entrou na justiça comum, sofreu uma represália por isso e foi cair. O América saiu da Monteiro de uma posição ótima, tinha sido terceiro colocado, para jogar uma segunda ou terceira divisão, pela essa punição que sofreu. Aí ficou difícil manter patrocinadores, difícil manter os jogadores, e foi a queda livre. É mais ou menos, para o nosso público aqui de São Paulo entender, o que aconteceu um pouco com a Portuguesa, quando a Portuguesa caiu de um jeito muito esquisito no Campeonato Brasileiro. Aquela situação com o jogador irregular, o Fluminense acabou se beneficiando. Ali começou a desgraça maior da Portuguesa. O que você fala da diferença dos clubes, quando eu era garoto, por que eu me virei torcedor do América? Porque eu era vizinho do América, era um clube social e esportivo, um clube de futebol, era um clube de bairro. Assim mais ou menos como o Juventus da Moca. O Juventus tem duas sedes, o América tinha uma sede só. Onde tinha piscina, salão de baile, salão de festa, era tudo junto no campo de futebol. E ali a Tijuca, onde era berço do América, bebia na fonte do América. Era um orgulho ser tijucano e um orgulho ser torcedor do América. Todo tijucano, pelo menos uns de bom caráter, vamos dizer assim, torciam pelo América. Não é? E é uma coisa, o pai, o avô, todo mundo era América. Os bairros sofreram muitas modificações. O América chegou um momento, transferiu o seu campo para um outro bairro, Andaraí, que é próximo. Depois de Andaraí, mudou o campo para Baixada Fluminense, que é longe. Ou seja, foi perdendo as suas raízes. Então, aquilo que sustentava um clube como o América, que era um número de associados muito grande, o América chegou a ter, se não me engano, 60 mil associados. Tinha um dinheiro ali para construir, manter o lado social e manter o time. Hoje em dia deve ter 300 sócios, metade deles inadimplentes. E o que acontece com o Juventus? O Juventus, vocês devem talvez lembrem, foi um dos clubes com o maior número de sócios aqui na capital de São Paulo.
Sim.
E não chegou nunca a ser um grande clube, mas era um clube que tinha mais condições, disputava a Série A do Campeonato Paulista. Eu vejo com muita tristeza, mas depois de velho, virar casaca, escolher um outro time é triste, né? Então você aperta até morrer, como diz o hino.
Tá certo. Não, e agora a segunda parte da pergunta do Glauco.
Já foi. Essa da questão aqui. Da desigualdade, né? Entre os clubes.
Sobraram os mais fortes, vamos dizer assim.
Uhum. E os direitos de transmissão de TV, eles também são fundamentais para isso, né? Para esse aprofundamento da desigualdade.
Essa é uma relação complicada, quer dizer, Quando a gente fala em direito, televisão e TV, ele é esse globo, né? Não
é, sim, sim. Que
negocia com todo mundo. Apesar que a Esporte Interativo comprou alguns jogos do Campeonato Brasileiro de 2019. Mas é a Globo que manda, demanda. Quando eu falo Globo, barra Esporte TV, barra Premier.
As, né, organizações Globo, né?
É, exatamente. Eles são um conglomerado que manda, desmanda e funciona como banco. Eles antecipam a grana, quer dizer, tem time aí pendurado até 2020 já. Eles vão antecipando o dinheiro para os clubes. Eles beneficiam os clubes que têm maiores torcidas. Esses times que têm torcida pequena, como o América, olha, o América não sabe nada porque tem uma Série B, mas se o América amanhã conseguir a proeza de voltar para a Série A, aliás, amanhã não contem comigo em lugar nenhum na parte da tarde. Eu vou ficar trancado em casa aqui vendo na internet, não quero atender telefone, ninguém fala comigo amanhã.
Tá certo.
Mas o América, coitado, se o América sobe, vamos dizer, para a primeira divisão, vai receber uma merrequinha. Enquanto fala, mas é uma relação complicada. Complicada. De modo geral, os clubes, com raras exceções, isso se espalha para o Brasil inteiro, estão todos com pires na mão em situação muito ruim financeira.
Agora, Trajano, eu queria que você falasse um pouco. Eu li a matéria, a entrevista que o Antônio Pacheco Jordão e o Paulo Donizete de Souza fizeram na Rede Brasil Atual, e me chamou bastante a atenção dessa a influência, né, que você teve de Darcy Ribeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa influência.
É, até eu falo que o fato de ter trabalhado com o Darcy, eu fui vacinado pelo Darcy. E aí você é vacinado e começa, se você já tem alguma coisa dentro de você, você começa a ser um cidadão muito mais preocupado com temas fundamentais que tinham na cabeça do Darcy, que era a desigualdade, que é o povo brasileiro, que é a preocupação com os índios, preocupação com a mulher e principalmente com a educação. Então eu tive a sorte, o privilégio de conviver com o Darcy, um dos grandes pensadores brasileiros, e aquilo me tocou muito de perto, e eu levo isso para o resto da vida. Então, as grandes preocupações eram as grandes preocupações do Darcy. Eu acho que eu fui um bom aluno.
Muito bom. Agora, vamos colocar um trechinho aqui, olha só, que o Colibri separou para a gente, para você ouvir, Trajano. Vamos ouvir? Uma
vamos
surpresa
lá.
Aqui da Rádio dos Bancários, que você já trabalhou. Vamos lá.
São 8 horas e 41 minutos. Rádio Gazeta e a Rádio dos Bancários.
A rapidinha do ouvinte.
Bom, tem o 2297447, tem mais ouvinte da linha. Quem fala? Quem tá falando?
Alô?
Alô, pode falar.
Bom dia.
Bom dia, quem fala?
Tudo bom, aí?
Tudo bom, quem tá falando?
É a Rosa da Vila Prudente.
Ô, Rosa da Vila Prudente, tudo bem?
É, tudo bem. Aquela que reclamou dos ônibus.
Eu já. É você e o Fumagalli. Eu sei, Rosa.
Quando eu fui buscar a camiseta aí,
sei.
Eu fiquei admirada com a educação, com o trato que os seus funcionários aí dão pra gente.
Não, meus funcionários, não, aqui é uma espécie de uma comunidade, uma cooperativa. Olha, e você gostou da camiseta, Rosa?
Eu gostei.
Olha, então qual é a bronca de hoje? Já que você ligou mais uma vez hoje, Rosa. E você pode ligar a hora que quiser, viu, Rosa?
Ah, tá bom.
A situação...
Rosa, dá de parabéns, viu?
Olha só, lembra disso, Trajano?
Falava rápido, né, gozado? Falava rápido. Eu acho que era para me livrar do compromisso, era meio envergonhado.
Ai, não, muito... Olha, isso foi dia 30 de setembro de 1993, exatos 24 anos, né? A gente ouviu aí o Odair Batista, criador da Rádio Camanducaia, na locução,
é
né?
É sensacional, é verdade.
E aí a Dona Rosa, né, da Vila Prudente, você participando foi. Da Rádio dos Bancários, diga.
Foi muito legal essa experiência. Uhum. É, o Colibri, o João de Barros, o Sérgio Pinto de Almeida, a redação era ali em cima do restaurante Guanabara, uhum. E era bem cedo, né, e era junto, a transmissão era via Rádio Gazeta, e foi uma coisa que durou, eu não participei de todo o tempo, mas o tempo que eu participei era muito interessante, tinha um ouvinte entrando em, por exemplo, a Dona Rosa, né?
Sim.
Reclamando, entrevistava a gente, levava a gente para o estúdio. Eu me diverti muito. O horário que era meio ingrato, mas me diverti muito.
Não, e o pessoal já está participando, né, Glauco, aqui pelo WhatsApp, né?
Não, tem na verdade muita gente dando as boas-vindas e os parabéns, né?
Olha,
teve uma pessoa, como eu falei aqui, a Amélia de Santo André, que lembrou do Trajano na Rádio dos Bancários.
É verdade.
E, aliás, né, Trajano, uma localização boa ali, porque em cima do Guanabara, Guanabara tinha uma feijoada muito boa.
Nossa, né? grande restaurante.
Excelente, né? E o pessoal aqui tá adorando aí que o Trajano faça parte da equipe.
Muito bem. E agora, nesse dia de estreia, né, Trajano, quais os temas aí que você deve abordar?
Olha, em relação ao futebol, a gente vai falar da rodada do Brasileiro e desse assunto que é a polêmica do dia, desde ontem, o gol de mão do Jô. Tem gente que é contra, gente a favor, gente chama ele de cínico, de mau caráter, que ele podia ter feito o que o Rodrigo Caio fez. Cara, do caso do Rodrigo Caio foi com ele, né? Ele foi personagem do cartão do Rodrigo Caio. Bom, esse é o assunto mais polêmico.
Sim.
O Corinthians se distanciando, porque o Corinthians vence mesmo com gol de mão, e os outros que estão logo abaixo perdem, se distanciam. Então no futebol nós vamos ficar por aí. Vamos falar do América, meu aniversário do América. Então vamos falar de uma data muito importante para nós da comunicação. 1950, 18 de setembro, foi a primeira transmissão da TV no Brasil, na TV Tupi.
Olha só que legal.
É, na TV Tupi, lá no Sumaré, no bairro do Sumaré, onde hoje funciona, onde eu trabalhei muito tempo, a ESPN.
ESPN, claro.
Que antes a ESPN era a TV Tupi, evidentemente, depois foi o SBT.
Isso.
E aí vou contar historinhas do dia da fundação, 1950. Participaram Hebe Camargo, Lima Duarte. É, nós vamos falar de tudo que está acontecendo em Brasília. Hoje tem a posse da nova procuradora no lugar do Janot, né?
Isso.
Nós vamos falar também de eleição na Alemanha. É, nós vamos falar da situação do Rio de Janeiro, que está em polvorosa, dois ex-governadores de cana. Né? Do Rock in Rio, né, que está agitando muito. Hein? Ontem teve até uma coisa muito interessante, mas... Uma líder indígena foi convidada para ir para o palco.
A Alicia Keys, né?
Alicia Keys. Confesso que eu não conhecia a Alicia Keys. Muito bonita ela.
Muito linda.
E ela proporcionou essa manifestação da líder indígena, que é com apoio do público. Aliás, de modo geral, o que tem de gente que sobe ao palco e grita fora Temer e reclama do governo, se manifesta contra o governo Temer, é impressionante.
É Temer
Frejá também, tantos outros. A Mariana Baltar. Então vamos falar também de Rock in Rio.
Muito
e
bem.
Vamos continuar falando da movimentação dos sindicatos, que essa semana se promete ter algumas manifestações contra a reforma trabalhista, previdência e terceirização.
Perfeito. Então você vai bater bola em diversos temas, em diversas áreas, né, Trajano?
Exatamente. E lembrar que é uma data importante para os trajanos.
Ah, é?
Porque não sei, depois eu tenho que apurar quanto tempo depois de Cristo, se não me engano, 60 ou 70 anos.
Sim.
Nascia Trajano. Imperador de Roma.
Muito bom.
Que é irresponsável por todos os nomes de Trajano que existem por aí.
Olha só, tá vendo? Só, inclusive você, Trajano, muito bom.
Eu, meu pai, meu avô, meus dois filhos, tudo Trajano.
Que legal. E aí você falou da Alicia Keys, só lembrando que a da líder foi a Sônia Guajajara, né?
É, tem um vídeo também, no Mídia Ninja tem um vídeo deles.
Muito
tem
legal.
Tem uma foto muito bonita dela também, virou um pôster.
Olha só.
Sensacional. Então, saber também como é que está a situação lá no Pico do Jaraguá, né?
Exato. A nossa repórter, Naama Nunes, esteve lá na sexta-feira, inclusive uma das rádios, das poucas emissoras que, né, estiveram ali no Pico do Jaraguá. Ela chegou bem cedo e ficou, acompanhou toda essa ocupação, né, que eles estão fazendo no parque, porque, veja bem, duas frentes, né? O governo federal, né, tirando o decreto, né, enfim, rasgando o que o ministro Zé Eduardo Martins Cardoso tinha assinado, dando conta lá da terra, e aqui no estado, o governo Alckmin também tentando privatizar o Parque do Jaraguá. Realmente.
Tem um assunto que a gente tem que falar também. A situação lá em São Bernardo do Campo.
Sim, a ocupação, né?
A ocupação, porque teve tiroteio, teve gente ferida. Consta que são pessoas nos prédios em torno daquele terreno abandonado há mais de 30 anos, que hoje está sendo ocupado por mais 6.500 famílias.
Nossa, realmente. O Cosmo Silva, também nosso repórter, também esteve lá. Tá certo, então. Então a gente vai ouvir todos os seus comentários hoje a partir das 15 para as 7, né, Trajano?
Espero que dê tempo, né? 15 minutos é tempo para chuchu. Acho que vai dar
tempo. É verdade. A gente vai terminar esse bate-papo aqui com 1-0 do Pixinguinha. Vamos lá? Vamos ouvir? Lá.
Então, aliás, quando ele aniversário do senhor, que foi um dos grandes bambas do samba.
Olha só.
Aquela música famosa, Jura.
É verdade.
Jura, tá?
Ah, maravilha. Tá joia, então, Trajano, muito obrigada e seja obrigado bem-vindo.
Já sou da turma.
Um beijo, até mais. Tá aí, 1-0, Pixinguinha, pra gente acabar esse papo aqui com o Zé Trajano.